Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Congresso aprova mais 2,6 bilhões para Plano Safra e despesas do governo.
Comissão debate uso de minerais de rochas na agricultura como alternativa a fertilizantes químicos.
Senadora pede investigação rigorosa sobre denúncia de estupro e morte de menina Yanomami.
Boa noite.
Boa noite.
A senadora Elisiane Gama quer uma investigação rigorosa sobre a denúncia de estupro e morte de uma menina Yanomami em Roraima.
Ela anunciou que vai apresentar um pedido de criação de comissão externa para apurar o caso, além de uma audiência com o diretor da Polícia Federal. Reportagem de Janaína Araújo.
A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, vai apresentar requerimento para a criação de uma comissão externa destinada a acompanhar a investigação sobre a denúncia de estupro e morte de uma indígena Yanomami de 12 anos em Roraima. Ela vai solicitar também uma audiência com o diretor da Polícia Federal para saber as providências já adotadas em relação ao caso. Elisiane Gama criticou o descaso do governo federal com os povos indígenas.
As denúncias apontam que esse estupro teria sido por parte de garimpeiros, o que traz sobre nós a grande responsabilidade do aprofundamento desta investigação. Não é errado dizer que a omissão que nós temos acompanhado pelo governo federal tem contribuído para que ações dessa natureza possam acontecer, dentre elas a defesa, inclusive, da exploração mineral dentro das comunidades indígenas.
Na avaliação da senadora, o caso expõe o Brasil e coloca sobre o Congresso Nacional a responsabilidade de garantir o que está na Constituição Federal, que é a proteção e defesa dos povos indígenas.
O senador Chico Rodrigues, do União Brasil de Roraima, lamentou que o governo federal não tenha um plano estratégico de segurança alimentar que garanta comida na mesa dos brasileiros.
A afirmação ocorreu depois dele participar de uma reunião da Frente Parlamentar do Agronegócio para defender a aprovação dos projetos de regularização fundiária e de licenciamento ambiental, além do que estabelece regras para a liberação de agrotóxicos.
Para Chico Rodrigues, o Congresso Nacional deve tomar a frente nessa discussão, especialmente nesse momento de queda na produção, redução no fornecimento de fertilizantes e, consequentemente, de uma possível quebra da safra 2022-2023.
Esse plano estratégico de segurança alimentar, ele é fundamental para o país. E eu entendo que esse Congresso, que esse Senado da República precisa se antecipar ao que poderá ser grave dentro de pouco tempo, porque mais de 15 milhões de pessoas já têm problema de alimentação.
E o Congresso aprovou nesta quinta-feira mais 2,6 bilhões para o Plano Safra e despesas do governo.
Uma transferência de 7,7 bilhões da Petrobras a estados e municípios também passou pelo aval dos parlamentares. Repórter Pedro Pince.
O projeto encaminhado pelo Executivo previa apenas um crédito suplementar de 1,7 bilhão de reais. No entanto, o governo enviou uma mensagem modificativa corrigindo o valor para 2,57 bilhões. A diferença vai atender programas do Ministério da Agricultura e ao Plano Safra 2021-2022. O líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, disse que a aprovação libera recursos efetivos do Plano Safra, não só deste ano, mas também na preparação do regime da anualidade para o plano do ano que vem.
Que isso foi uma negociação extensa, importante, mas que precisa dessa casa de uma resposta imediata sobre pena de perdermos e termos um prejuízo irreparável na agricultura do país em todos os seus níveis, desde a familiar até a agricultura extensiva e de maior volume.
Também foram aprovados um projeto de lei que transfere a estados e municípios 7,7 bilhões de reais arrecadados com leilões dos volumes excedentes da seção onerosa da Petrobras em áreas não concedidas do pré-sal e outro que permite a redução de tributos sobre combustíveis sem necessidade de compensar a perda de arrecadação.
O Senado precisa votar até 16 de maio a medida provisória que, após mudanças feitas na Câmara dos Deputados, poderá garantir de forma permanente o valor mínimo de R$ 400 para as famílias beneficiárias do Auxílio Brasil. Esse é o prazo final de validade da proposta.
Inicialmente, o texto enviado pelo governo federal previa esse piso somente até dezembro deste ano, mas um texto alternativo, aprovado pelos deputados federais, estabeleceu o benefício extraordinário, uma espécie de complemento ao valor do Auxílio Brasil de forma permanente. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a acredita que a proposta também será aprovada pelo Senado.
E nós colocaremos dentro do prazo de caducidade da medida provisória, como a gente faz em relação a todas as medidas provisórias, o respeito ao Executivo de ter apreciado, aprovando ou rejeitando, mas de ter apreciado a medida provisória. Esse auxílio é fundamental, é importante, naturalmente será aprovado, esse é o entendimento do Senado Federal, sinto que a maioria tem essa compreensão. E em relação ao valor, eu imagino que haja já uma tendência de se manter o valor que foi pactuado, até porque de nossa parte do Senado Federal nós temos uma grande responsabilidade fiscal também. É muito importante dar assistência às pessoas que precisam, para isso que significa e serve o auxílio, mas é muito importante também termos a responsabilidade fiscal, porque vivemos um momento de muita instabilidade, muitas dificuldades, e essa responsabilidade fiscal é fundamental.
Participantes de uma audiência na Comissão de Agricultura defenderam a ampliação do uso de minerais de rocha como alternativa a fertilizantes químicos importados.
Eles pediram a simplificação dos processos de licenciamento ambiental para a instalação de novas mineradoras. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Ao afirmar que o Brasil tem condições de reduzir a dependência de fertilizantes importados, o representante da Embrapa, Sebastião Pedro da Silva, ressaltou que o uso de remineralizadores na agricultura é antigo, mas não há divulgação da tecnologia. Já o presidente do Grupo Associado de Agricultura Sustentável, Rogério Vian, ressaltou que a demanda deste insumo agrícola é maior do que a capacidade de entrega das empresas e defendeu a simplificação do licenciamento ambiental para que novas empresas se instalem no país.
O que mais trava esse processo é o tal de licença ambiental. A gente hoje tem 30 mineradores trabalhando, mas a gente precisaria, sei lá, 10 vezes mais aí no curto prazo para poder começar a atender a demanda.
Para o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, presidente da Comissão de Agricultura, a produção de fertilizantes nacionais deve ser uma preocupação estatal.
Nada mais importante neste momento do que o governo fazer uma política de Estado para que a gente possa produzir os nossos fertilizantes aqui no Brasil. Para isso é importante nós aprovarmos o projeto de lei de licenciamento ambiental.
A Assir Gurgax quer realizar um amplo debate sobre o tema com diversas comissões do Congresso, ministérios e entidades da sociedade.
Seguradoras não podem se recusar a contratar seguro de vida ou impor condições contratuais abusivas a pessoas com deficiência.
É o que determina um projeto de lei aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Bruno Lourenço.
As operadoras de planos e seguros privados de saúde já são obrigadas a garantir à pessoa com deficiência, no mínimo, todos os serviços e produtos ofertados aos demais clientes e sem diferenciação de preço. Mas há casos em que empresas se recusam a contratar seguro de vida ou impõem condições contratuais abusivas. Por isso, a autora Mara Gabrilli, senadora do PSDB de São Paulo, considera que é preciso fechar essa lacuna na legislação. O relator, senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, apoiou a iniciativa.
Todos os acordos internacionais que o Brasil assina sobre os direitos da pessoa com deficiência dizem que ela não pode sofrer nenhum tipo de discriminação. Infelizmente, nossos vendedores de seguro tentam não fazer a apólice de seguro para a pessoa com deficiência.
O projeto de lei pune essa discriminação com reclusão de 1 a 3 anos, mais multa.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O TCU promove nesta quarta-feira, dia 27 de abril, às 9 horas, o webinário para discutir os 10 anos da Lei de Cotas. O evento será transmitido pelo canal oficial do TCU no YouTube. Um dos objetivos é compartilhar informações sobre a essência da Lei de Cotas, seu surgimento, impactos sociais e lacunas existentes. De acordo com a norma, as instituições de ensino superior federais do país devem reservar pelo menos 50% das suas vagas para estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas. O evento é voltado a gestores das instituições federais de ensino, sociedade civil organizada e pesquisadores da política pública de cotas. Para mais informações, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.